A gente vai viver um momento especial aqui com João Batista, no capítulo 1 de João. João, Evangelho de João, que não é o João Batista, né, é o João apóstolo, mas João é um dos apóstolos que mais fala e trata do ministério de João Batista. E logo no capítulo 1, no início, ele já fala de João. E por que nós vamos falar de João? Porque João foi aquele que declarou Jesus como o Cordeiro Eterno. E ele revela que Jesus veio com primazia, com domínio, com soberania. E quando nós celebramos a ceia, se existe algo que a gente precisa celebrar, é a soberania de Jesus como Cordeiro Eterno de Deus. Então no capítulo 1, nós vamos ler primeiro versos 6 a 9, depois nós vamos ler do verso 29 a 31. Diz assim no verso 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Agora no verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, todos nós conhecemos essa expressão, cadê o povo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos dizer de novo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia, preste atenção nisso, antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Senhor, a tua palavra, ela é viva, e ela nos transporta para o reino do Filho do teu amor. Que seja assim esse momento, um momento de glória, de céu aberto, com revelação, profundidade, com portal da glória se manifestando neste lugar, em cada lar, nesta ceia. Em nome de Jesus. Você está sentindo um clima de tanta paz, um ambiente espiritual, que é algo sobrenatural, que eu tenho certeza que atinge também a sua casa. Fique muito ligado, muito atento, que o Senhor vai trazer revelações para fazer o teu coração transbordar, como foi Guilherme aqui na vigília. Você sentir algo transbordante para construir, edificar a sua vida, porque a gente precisa disso. Sempre, e a ceia é uma oportunidade desse renovo. João Batista na Bíblia, ele é uma figura enigmática, estranha por sinal, mas ele surge no momento de preparação para a primeira vinda de Jesus na terra. Pastor João Carlos falou hoje de manhã sobre a expectativa que nós temos da segunda vinda de Jesus. E a gente está olhando os sinais, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo, a gente está percebendo que há um movimento nesse final dos tempos. A sensação que a gente tem é que alguma coisa está se movendo. Pois bem, naquela época da primeira vinda, exatamente no tempo início do clima da chegada de Jesus, algumas coisas estavam acontecendo, chamando a atenção do povo, o povo que lia a Bíblia, o povo que conhecia sobre as promessas. E era um clima de opressão por causa do domínio de um império inimigo que estava subjugando o povo de Israel. Eles estavam muito oprimidos, pagando impostos caros, tendo dificuldade para todas as coisas. Eles estavam pedindo que o Senhor mandasse salvação. Por favor, Senhor, não aguentamos mais. Era um tempo de angústia. Interessante, né? Como o tempo que nós estamos vivendo hoje, de angústia. E não é uma opressão de uma nação, de um povo, de uma cidade, não. É algo mundial que as gerações que estão convivendo com isso sabem que a gente nunca viu isso. E a gente está dizendo toda hora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Naquele tempo o povo estava dizendo, venha Messias. O povo de Israel estava esperando libertação de toda aquela opressão. Aí de repente aparece um cara num deserto que vez por outra aparecia nas margens do Rio Jordão e em toda a circunvizinhança. Ele ficava viajando e passando por vários lugares, mas ele era muito estranho, mas ele falava de um tempo novo, ele trazia uma mensagem com uma autoridade. Quem descreve bem essa figura enigmática é Marcos, no seu livro, lá no capítulo 1, volte aí um pouquinho para Marcos. Voltando de João, você vai passar por Lucas, aí você vai Marcos no capítulo 1. Está escrito lá no verso 2. Diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, e ele está citando Isaías capítulo 40 aqui, a partir do verso 3, ele diz, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, falando para Jesus de um mensageiro que estaria preparando o caminho. E aí vem o título dele, Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí ele cita quem é. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vejam bem, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quem era esse homem? Por que ele vivia desse jeito? Será que ele era o Messias? As pessoas estavam tão curiosas e elas começaram a se achegar. Volte lá para o texto de João no capítulo 1, que a gente vai seguir alguns versículos ali. Vejam no versículo 6, quando eu comecei a ler, que diz que João foi enviado por Deus, então ele tinha credencial, ele não era qualquer um, ele era enviado, ele era chamado por Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de cada um de nós, servos de Deus no século 21, Deus tem chamado você. Você tem algum ministério específico que Deus tem estabelecido para você? Não importa o quanto estranho, diferente seja, você precisa pensar o seguinte: Deus me chamou e eu preciso cumprir o meu ministério. Foi por isso que João Batista não teve dúvida de ir para o deserto. Talvez as pessoas pensassem, ah, ele é do movimento dos essênios, que era um grupo estranho que morava em cavernas no deserto, e eles eram radicais em matéria de rituais, de espiritualidade, seguindo a Torá, o livro antigo, e eles eram radicais em tudo que eles faziam com o estilo de espiritualidade, e viviam em colônias, em comunidades isoladas. João Batista era diferente, porque ele não era de uma seita, porque ele não era de um grupo especial, não, ele era chamado, enviado por Deus. E ele era enviado segundo a profecia de Isaías 40, Malaquias capítulo 3 também cita alguém que viria como precursor. Quando a gente é chamado, enviado, não importa o título que eu vou receber, não importa aonde eu vou trabalhar, importa que eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Você está fazendo a vontade do Senhor, você está no lugar certo, fazendo a obra de Deus da maneira certa. Isso faz toda a diferença. Quando a gente toma ceia, a gente também celebra o nosso compromisso com aquilo que faz parte da minha vida e é particular. Cada um tem o seu. Deus tem me dado dons e talentos, eu tenho aplicado isso. João Batista era fiel nisso, e ele tinha uma pregação de arrependimento, e ele ia para a beira do rio e dizia, olha, eu quero batizar vocês, que já era uma prática que existia, os próprios essênios batizavam, mas ele dizia assim, olha, vocês precisam confessar os pecados, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, e vocês precisam passar pelo batismo para celebrar esse arrependimento, essa confissão. Era uma espécie de evangelho parcial, porque faltava alguma coisa a partir daí. E João sabia que ele estava apenas preparando o caminho para o reino que viria e que seria completo em Jesus. Por isso que João começa a revelar aquele que viria como o Cordeiro Eterno de Deus. Aquele que teria toda a primazia. João não estava preocupado de ser a celebridade do Jordão, ele estava preocupado em cumprir o seu papel. Seria até difícil, né? Se eu quero ser uma celebridade, como é que eu vou ficar comendo gafanhoto com mel? Não sei nem como é que fica essa mistura. Se alguém quiser testar, convide o pastor Beto, não, pastor Heraldo, quem quiser testar, pode ir para fazer o teste, depois me digam como é que é essa experiência. Seria, né, algo difícil para nós, mas era assim que ele vivia. E aí as pessoas começaram a buscar ter um encontro com esse homem. Os religiosos da época começaram a ficar incomodados e pensaram assim, quem é esse homem? Será que ele é o Messias? Se ele é o Messias, precisamos nos juntar a ele, formar um exército, vencer os inimigos, libertar o nosso povo. Será que ele está começando um movimento? O que está acontecendo? Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 1 ainda, o verso 19. Diz assim, este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Quem é você nessa história do reino? João, quem é você? Quem somos nós no reino? Onde é que eu me encaixo? Aí perguntaram para ele, e ele confessou, ele disse, eu não sou o Cristo. Eles perguntaram: és tu Elias? No verso 21, não, não sou Elias, porque existia uma história de que Elias, o profeta do Antigo Testamento, iria voltar, poderoso, que fazia descer fogo do céu. Não, não sou Elias. E aí eles perguntaram: então tu és o profeta? O profeta aí era uma citação de Deuteronômio 18, que Moisés cita e diz: olha, o Senhor vai levantar um profeta igual a mim. E eles estavam precisando de um Moisés, de um libertador, alguém que viesse quebrar as cadeias, nos libertar. Mas João disse: não, eu não sou. E aí no verso 22, ele disse: então você precisa dizer quem é você, como é que é a história? O que você está fazendo? Por que você está batizando? Aí no verso 23 ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou clamando para cumprir uma visão profética de preparação daquele que vem após mim. Eu sou a voz que clama no deserto. Aí quando você olha para o versículo 26, ele diz: eu batizo com água. E aí ele faz uma afirmação que chama a atenção de todo mundo e faz todo mundo tirar os olhos de João e olhar em volta. Porque ele diz: eu batizo com água, mas no meio de vós tem alguém. Está quem vós não conheceis. Verso 27 ele diz: o qual vem após mim, ele está aí. Ele está vindo, ele está começando o ministério dele, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Nessa hora, João faz uma declaração de que Jesus, que ele, nem ele sabia quem era, ainda não tinha visto, estava entre eles. O Messias já está entre nós. Aquilo criou um clima de expectativa. Tirou o brilho de João, sim, porque as pessoas começaram a olhar em volta e procurar o Messias e saber que João não era. E ao mesmo tempo João não sabia quem era Jesus. Não sabia qual era o Messias. Então eles ficaram na dúvida, disseram: poxa, mas nem você sabe. Como é que nós vamos saber? Quem é? É ele. É essa a pessoa que nós esperávamos. João fica quieto, calado, porque ele tinha uma senha. Ele tinha um sinal que o Senhor tinha estabelecido. Veja aí no texto, no verso 32, ele conta essa história. João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou, Deus, que me enviou a batizar com água, me disse: olha a senha, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado. O que ele tem testificado? Que esse é o Filho de Deus. Pronto, ficou claro, ficou muito, muito claro para nós a experiência que João queria e buscava ter. Por que ele andava pelas beiradas do Rio Jordão batizando pessoas? Porque aquele que o chamou, e Deus não é Deus de confusão, ele deixa tudo muito claro, definido. Deus disse para ele: olha, você vai ter um sinal de quem é o Messias. O céu vai se abrir. O céu vai se rasgar Marcos, quando citou essa experiência de João, ele disse que o céu se rasgou e veio o Espírito Santo sobre Jesus. Os outros evangelistas, eles contam que Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. João se dobra e diz: Senhor, sou eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus disse: não, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Irmãos, vocês imaginam a cena? O portal do céu se abre. Você vai ver na Bíblia que em alguns momentos os céus se abrem de uma forma impressionante e há uma comunicação direta do céu com a terra. Nesse dia, para celebrar a chegada, a primeira vinda de Jesus, houve um sinal maravilhoso. E João Batista cita aqui que ele estava esperando isso. Eu fico me colocando no lugar de João Batista, andando nas beiradas do Jordão, olhando para todo mundo que vinha. Será que é esse? Será que vai ser agora? Será que o Espírito Santo vai descer, o céu vai se abrir, vai se rasgar e vai manifestar a glória de Deus? Ele não via. A Bíblia não diz quanto tempo João Batista já estava pregando assim, e sumia no deserto, e comia mais gafanhoto. Faz churrasco, pastor Beto, de gafanhoto, fazer o teste, né? Comia gafanhoto e voltava, e aparecia, as pessoas diziam: mas e agora? E ele só olhando. Mas teve um dia que ele sentiu que algo especial estava acontecendo. A maioria dos evangelistas contam que quando Jesus se batizou e saiu das águas, nesse instante o Espírito Santo veio sobre ele. Mas a sensação que a gente tem é que o clima já estava estabelecido na hora que Jesus apareceu. Inclusive na conversa que ele teve com João, João disse, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. O céu já estava aberto. E João estava vendo a cena, naquela cena, a imagem daquele que seria apresentado como o Cordeiro Eterno de Deus. João, quando fala de Jesus, ele diz: ele já existia antes de mim. Ele já existia. João era mais velho que Jesus, alguns meses. Quem lembra de Maria e Isabel, grávidas, né? Isabel, parente de Maria, estava grávida de João, por um milagre, porque ela era estéril. Mas João diz: ele já existia antes de mim. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus já existia desde sempre. Ele foi, é e continuará sendo o Cordeiro Eterno de Deus. E João expressa, quando eu li no verso 29 a 31, ele fala as coisas mais lindas, porque quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E ele classifica, ele determina qual o papel de Jesus, que tira o pecado do mundo. Papel do Cordeiro, como no Antigo Testamento, era celebrar o perdão dos pecados. E Jesus veio para trazer perdão para os pecados de toda a humanidade, em todas as eras, a partir daquele momento, a partir daquela experiência. Ele se torna o Cordeiro Santo, que opera uma salvação completa e que não exigiria um outro sacrifício qualquer. Hoje eu e você não precisamos fazer nenhum sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ele já fez. Hoje o que a gente faz, como mandamento dele, nós celebramos a ceia, porque precisamos lembrar que ele é o Cordeiro Eterno de Deus, que derramou seu sangue, sim, e se entregou para o perdão dos nossos pecados. João Batista celebrou isso. Eu fico imaginando João naquele dia dizendo: agora o meu ministério se completou. Eu estava preparando o caminho. Agora eu começo a sair de cena. E Jesus começa a crescer. O texto, inclusive, que ele trata e fala disso, está lá no capítulo 3 de João. Versículo 28 a 30, você pode depois até ler um pouco antes. No capítulo 3, quando alguns discípulos começaram a contar, discípulos de João, que Jesus estava fazendo e acontecendo, que Jesus estava com discípulos e estava batizando pessoas, alguns discípulos de João talvez estivessem dizendo assim: Senhor, mas esse não é o nosso ministério, como é que ele agora está fazendo? Será que vai ser concorrência? Impressionante como algumas igrejas concorrem hoje numa proposta que é completamente adversa, contrária ao que o Evangelho traz. Porque o Evangelho não traz competição nenhuma entre irmãos ou igreja. O Evangelho ensina que a gente está competindo com o inferno. Aí sim, para tirar pessoas do inferno. Mas aqui os discípulos falando com João, João respondeu: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Aí ele faz uma comparação, ele diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente na festa, no casamento, e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria, preste atenção nessa frase, esta alegria já se cumpriu em mim. E é um versículo que todo cristão precisa falar todo dia. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Que a ceia de hoje seja mais uma experiência. Que ele cresça na sua vida como Senhor, como o Cordeiro Eterno que te perdoa, te limpa, te purifica, te santifica. E que você diminua todo orgulho, toda arrogância, toda autossuficiência, desapareça cada dia mais. E você se torne humilde, como João Batista. Ele diante dos discípulos, os discípulos dizendo: Senhor, nosso ministério está enfraquecendo, as coisas estão dando errado aqui. Ele falou: não, vocês estão enganados. Jesus precisa crescer. O meu ministério já está cumprido. Sabe como é que é a história do amigo do noivo, que se alegra com a felicidade do noivo? Pois bem, eu já estou feliz de que as portas foram abertas para que Jesus, o Cordeiro Eterno de Deus, cumpra o papel. E ele cumpriu. A prova é que nós estamos aqui para tomar a ceia. Quero terminar com um texto que tem a ver com essa visão de supremacia de Jesus. Mateus, no capítulo 3, que conta essa história também, de forma resumida. Mas ele cita algo que nos chama a atenção. Vou ler do verso 8 ao verso 12. João Batista pregando lá na beira do Jordão, ele ainda não tinha conhecido Jesus, mas, e eu deixei esse texto para o final, porque ele chama a nossa atenção. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista está falando para judeus que se achavam o máximo por causa da filiação hebraica que eles tinham. Já está posto, olha a expressão, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. E aparece essa expressão aí, lançada no fogo. O que, que isso quer dizer? João explica. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, a sua plantação. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Final desse mês, nós estamos batizando uma turma que está se preparando aí para o batismo. É o batismo de arrependimento. É a consequência de frutos de arrependimento. Eu quero me batizar. A ceia, inclusive, a gente dá para quem já é batizado. Porque o batismo é a celebração da minha aliança com Jesus. Se você não batizou ainda, por mais que você crê em Jesus, por mais que você leia a Bíblia, você não deve ainda tomar a ceia. Não que seja proibido, mas é uma recomendação. Aliás, uma advertência de Paulo, lá em 1 Coríntios 11. A ceia, ela trata de arrependimento, de fé em Jesus. E quando João Batista falou que a gente precisa da experiência com um novo batismo, ele estava falando da completude do evangelho na vida de qualquer ser humano. João Batista só batizava com água. Ele dizia, olha, o meu ministério, ele é parcial. Eu não estou dando tudo o que vocês precisam, mas a gente precisa começar certo, se arrependendo dos pecados. Mas está vindo alguém. O reino de Deus chegou em Jesus. A primeira vinda foi perfeita, foi completa. Ele traz um batismo chamado batismo com o Espírito Santo. É algo sobrenatural que acontece na vida de todo aquele que confessa Jesus, arrependido dos seus pecados. O Espírito Santo vem habitar e sela o nosso coração com a presença de Deus. Eu sou dele. Eu tenho a marca da promessa, como eu li no começo do culto. E agora, eu vou servi-lo, adorando o Cordeiro Eterno, que tem domínio, comando, primazia sobre a minha vida, de tal maneira que eu vivo no Espírito, e eu tenho as percepções, as sensações, as experiências, na hora que eu estou buscando ao Senhor, nos momentos de culto, na palavra de Deus, porque eu ando agora num ambiente que é invisível em muitas coisas, mas que é sensível no nosso espírito, por causa dessa ligação que nós temos com Deus. No dia do batismo de Jesus, os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma de pomba, desceu sobre Jesus, as pessoas viram isso, João Batista viu, e ainda ouviram uma voz que dizia, esse é meu filho amado, ou seja, os três personagens da Trindade se unem no momento de completude na primeira vinda, para celebrar o reino. O reino veio, está entre nós. Hoje, século 21, aqui na Igreja Batista de Vilas, estamos celebrando com a ceia esse reino. O Cordeiro é vivo, continua vivo, operando perdão, salvação e colocando a presença dele pelo Espírito no coração de cada um de nós. Irmãos, a gente precisa celebrar isso. A gente precisa se alegrar com isso. Vamos louvar o Senhor, e a gente precisa dar glória para Ele. Tem uma música que a gente canta que diz a Ele a glória. Você precisa se deixar tomar por essa música, todo mundo conhece, todo mundo da nossa igreja sabe muito bem. Dê glórias ao Senhor, se você puder fechar seus olhos, não prestar atenção em outra coisa que não seja a glória do Senhor. Quem sabe aí na sua casa os céus vão se abrir, e você vai perceber que há algo tremendo aqui na igreja. Vamos ficar de pé agora para a gente viver esse momento e dar toda a glória a Ele. Sabe por quê? Porque estamos no reino. Se Jesus é eterno, nós vamos viver eternamente com Ele quando Ele voltar. A sua segunda vinda é para celebrar isso. Agora, João falou que ele tem na mão a pá. E isso incomoda. Sabe por quê? Porque aquilo que não é do Senhor vai ser lançado fora. A igreja vai ser purificada completamente. Quem está de falsidade, de engano, de mentira, quem vive uma vida contaminada e toma ceia, inclusive achando que é normal, não, pecado isso é a maneira de falar, a vida é assim mesmo, todo mundo erra, tem gente que está levando na brincadeira. Querido, João disse que ele tem uma pá na mão, e ele vai limpar, e vai lançar no fogo. E esse fogo não é o fogo do Espírito, esse fogo é o fogo do lago, que está escrito em Apocalipse, que é o lago de fogo, onde Satanás, nosso inimigo, será lançado. Deus não quer lançar ninguém lá, mas os rebeldes estão escolhendo com a rebeldia o lago de fogo ardente, que será eterno para todos aqueles que não querem andar no caminho de Deus. O Senhor quer salvar todo mundo, por isso que o nosso ministério precisa funcionar. O pastor Heraldo falou aqui na vigília da nossa influência na sociedade, nas esferas da sociedade. Eu preciso servir ao Senhor como um João Batista nos nossos dias. As pessoas vão dizer: pô, você é estranho, você tem umas conversas assim, fica falando de salvação, de novo nascimento, você fica falando de ir para o céu, de negócio de lago de fogo, essas coisas estranhas, que coisa, né? Vamos falar aí de internet, vamos falar aí de séries da TV, vamos falar aí das coisas que todo mundo fala. Querido, você tem que ser estranho no mundo de hoje, para anunciar que Jesus está voltando, e as pessoas precisam saber disso. No tempo de Jesus, tantas pessoas foram salvas, talvez nem tantas quanto deveriam, porque muita gente não acreditou em Jesus. Você crê em Jesus? Então dê glória a Ele. Você crê em Jesus? Então deixe seu ser, todo o seu ser, ser tomado pelo Espírito Santo para dar glória, porque se você é selado no Espírito Santo, você é cheio da glória de Deus. Deixe agora essa ligação ser feita, os céus abertos, a gente poder se comunicar e viver o que João viveu naquele dia. E ele disse: olha, a minha alegria foi completa. Um ministério tão difícil no deserto, falando de coisas que as pessoas não queriam ouvir, e ele viu os céus abertos. Que Jesus volte, que os céus se abram e que a gente possa ver a glória do Senhor num momento desse, quem sabe num dia de ceia, Jesus voltando, aleluia.